Voltamos a apresentar O Senado é Mais Brasil.
De volta com O Senado é Mais Brasil, agora em Brasília e Natal são 9 horas e 11 minutos e vamos a mais um giro de notícias pelos estados.
Notícias.
No Acre, o jornal A Tribuna informa que a presidenta Dilma Rousseff homologou ontem, em comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente, terras indígenas no Acre, no Pará e no estado do Amazonas. Foram homologadas a terra de Riozinho do Alto em Vira, no Acre, Chipaia, no Pará, Santa Cruz da Nova Aliança, Matintim, Tenharim Marmelos e Lagoa do Marinheiro e Porto Limoeiro, no Amazonas. A homologação integra o pacote de medidas ambientais anunciadas pelo governo federal. Além da homologação, foram criadas duas novas unidades de conservação. A Reserva Bom Jesus, no Paraná, que é uma região remanescente de Mata Atlântica, e o Parque Nacional Furna Feia, no Rio Grande do Norte, onde será preservada a Caatinga e as cavidades naturais subterrâneas. Agora uma notícia do Ceará, do jornal O Povo, que destaca uma pesquisa do Núcleo de Estudos sobre a Violência da Universidade de São Paulo, USP, sobre a opinião do brasileiro a respeito da pena de morte. Em Fortaleza, 57,5% dos entrevistados se disseram favoráveis à medida. Que é bom deixar claro, não é permitida pela lei brasileira, né? É só, se for um estudo, hipótese, né? Você seria favorável caso fosse adotado, né, pela lei brasileira. E 57,5%, o resultado lá de Fortaleza, é o maior índice de aprovação da pena de morte entre todos os estados brasileiros cuja população foi consultada. Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, aparece em segundo lugar no ranking, com 52,2% de apoio popular à pena de morte. Salvador, na Bahia, ocupa a terceira posição, com 50,8% dos entrevistados. Ao todo, foram 11 capitais consultadas pela pesquisa. De acordo com o jornal O Povo, especialistas apontam o resultado como um reflexo da falta de credibilidade das instituições que investigam e punem criminosos. Matar seria uma saída mais prática e menos burocrática que seguir ritos processuais da justiça, nessa opinião geral da população. É um descrédito, né, com a segurança. É, né? Uma situação em que a pessoa prefere, é preferível que se adote a pena de morte do que continuar como está. Em todo o país, 4.025 pessoas foram entrevistadas pela USP entre os dias 15 e 29 de maio de 2010. Os dados foram divulgados ontem. E agora é uma notícia da Gazeta de Cuiabá. Vamos a Mato Grosso. Então, a Gazeta de Cuiabá informa que a Universidade do Estado de Mato Grosso, UNEMAT, vai aderir ao Sistema de Seleção Unificado, SISU, do Ministério da Educação e Cultura, como política de ingresso, né? A partir do primeiro semestre de 2013. A adesão da UNEMAT em 100% das vagas será apenas para o ingresso no primeiro semestre letivo de cada ano. Desse total de vagas, 50% serão reservadas a estudantes da rede pública de ensino e outras 25% para o programa de inclusão ético-racial da UNEMAT. As provas são feitas em novembro de cada ano, quando é realizado o Enem. Já para o ingresso no segundo semestre letivo, esse segundo vestibular vai continuar sendo realizado, né, como tradicionalmente acontece na UNEMAT, que reserva nesse segundo vestibular, 25% das vagas ao sistema de cotas étnico-raciais. E agora um destaque lá do Rio Grande do Norte: o Diário de Natal informa, com um débito de cerca de 3 milhões de reais, que pode provocar o fechamento do Hospital Doutor Rui Pereira, antigo Instituto de Traumatologia do Rio Grande do Norte, TORNE. O governo estadual sinalizou aos advogados dos proprietários do prédio que o pagamento da dívida deverá ocorrer até o início da próxima semana, dia 11. Esse débito estava colocando ameaçando, risco, o funcionamento do hospital, e então o governo estadual já sinalizou que o pagamento deve acontecer no início da semana que vem. Os proprietários já ganharam uma ação na justiça determinando o pagamento do débito e, após a ameaça de mover uma ação de despejo contra o governo, receberam esse posicionamento, né? A unidade que funciona no imóvel utiliza os equipamentos do antigo ITORNE por meio de um contrato de R$200 mil mensais que começou a vigorar em setembro de 2010. O problema é que ao longo de 21 meses, apenas 6 foram pagos, né? Então é uma dívida grande. Mas esperamos aí que essa...
Se resolva esse problema.
Esse pagamento seja feito, então, como prometido já para resolver isso na semana que vem. Porque o hospital está aí uma coisa que não pode fechar, né?
Não pode.
Muito
não.
Pelo contrário. Tem que abrir novas unidades, né? É com você, Ivan.
Muito bem. Agora em Brasília são 9 horas e 16 minutos. Em Rio Branco são 8 horas e 16 minutos. Você ouve o Senado é Mais Brasil, da Rádio Senado, transmitindo de Brasília para a capital acriana em 100,9 MHz. Então vamos ao Minuto Cultural para o nosso ouvinte de Rio Branco.
Minuto Cultural.
Rio Branco, o livro Abelardo e o Curupira será lançado nesta quinta-feira, dia 7, no Sesc Centro. Jovens e adultos estão convidados para o lançamento, que promove a obra infantil, escrita por Enilson Amorim. O livro traz uma história divertida e envolvente com os seres místicos das florestas. Nesta quinta, às 7h30 da noite, no Sesc Centro, Avenida Brasil, 713. A entrada é franca. Ainda em Rio Branco, nesta quarta e quinta-feira, o espetáculo Boca de Mulher 2012, que entra em sua 14ª edição. O musical canta as perspectivas do fim do mundo e do fim dos tempos, e como as mulheres estão inseridas nesse processo. Sob a adaptação de Danilo Sacri, o evento começa às 8 da noite, na Usina de Arte João Donato, que fica na Avenida das Acácias, número 1, Distrito Industrial.
E chegou a hora do Viver da Terra. O tema de hoje é o monopólio do comércio da carne, especialmente no Centro-Oeste.
Viver da Terra.
Bom dia, ouvintes. O Viver da Terra hoje tem como convidado o senador Delcídio do Amaral, ele que é do PT do Mato Grosso do Sul. O senador vai conversar com a gente hoje sobre o mercado de frigoríficos. O senador pediu a realização de uma audiência pública para discutir a concentração do comércio de carne entre poucas grandes empresas aqui no Brasil. Senador, bom dia.
Muito bom dia, Antônio Carlos, e eu tenho a satisfação muito grande estar falando com você e no programa Viver da Terra.
Pois não. Senador, o senhor pode explicar para os nossos ouvintes o porquê que o senhor propôs a realização dessa audiência pública?
Porque eu estou muito preocupado, como vários parlamentares também, especialmente da região do Centro-Oeste, que é a região que tem uma capacidade extraordinária de produção, não só agrícola, mas especialmente de produção de gado, de pecuária. Nós temos o maior número de cabeças, o maior número de bovinos do Brasil está localizado na minha região, na região Centro-Oeste, no meu estado, Mato Grosso do Sul, no vizinho Mato Grosso, em Goiás. E nós estamos vendo com muita preocupação essa concentração dos frigoríficos, quer dizer, a comercialização da carne ficando na mão de poucos frigoríficos e, consequentemente, isso acaba prejudicando a concorrência, acaba prejudicando os pecuaristas e, por que não dizer também, a população, a partir do momento que você tem quase um monopólio controlando os preços de carne no Brasil.
A que o senhor atribui esse monopólio da comercialização de carne entre grandes empresas?
Olha, Antônio Carlos, na verdade, foi feita uma reestruturação do setor de carnes, até para preparar o Brasil, porque o Brasil tem muita vulnerabilidade, ou tem muitas vulnerabilidades nesse setor, especialmente também olhando a exportação. O Brasil, sem dúvida nenhuma, é o maior exportador do mundo de proteína animal. Claro que você era absolutamente necessário que você se preparasse para esse desafio. Só que as coisas depois foram se distorcendo, né? E isso acabou trazendo uma série de procedimentos ou desdobramentos internos que estão nos levando até essa preocupação, porque muitos frigoríficos estão desaparecendo. os pequenos, médios frigoríficos, se nós temos políticas do BNDES específicas para os grandes frigoríficos, por que não ter para os pequenos e para os médios? Uma vez que muitas cidades brasileiras, as cidades brasileiras do interior, do Brasil profundo, muitas pequenas e médias cidades têm nos frigoríficos um vetor econômico muito importante, social, de geração de renda. Então, a nossa ação é essa, e também muito preocupados com quase uma verticalização na produção de carne. Quer dizer, os frigoríficos, os grandes frigoríficos já começam a engordar boi também, já começam a tomar conta, além do abate, começam a tomar conta também dos curtumes.
Então eles tomam conta, desculpe interromper, senador, então eles estão dominando toda a cadeia de produção, é isso?
A intenção é exatamente fazer esse debate, para fazer essa avaliação, com os frigoríficos, com o BNDES, com o CAD, com o Ministério da Agricultura, com as associações de criadores, porque nós estamos vendo uma verticalização perigosa e uma concentração excessiva do comércio de carne na mão de, basicamente, dois frigoríficos no Brasil. E nós não podemos conviver com essa realidade e ficar à mercê de um modelo extremamente concentrador na comercialização de bovinos e, consequentemente, no abate e, mais do que nunca, na cadeia, os desdobramentos provenientes do abate de bovinos no Brasil.
Senador, o senhor disse que as pequenas e médias cidades só são servidas por pequenos e médios comerciantes na área de carne, né? Então, se por acaso houver essa verticalização ao qual o senhor se refere, ou se ela avançar, de uma maneira muito rápida, como é que fica a comercialização, como é que fica para o consumidor dessas pequenas e médias cidades o acesso, então, à comercialização de carne?
Bom, primeiro, os pecuaristas vão ficar à mercê de dois frigoríficos.
O que é muito ruim,
E que é muito ruim.
Para o consumidor, hoje, que eu estou falando também.
Não, primeiro os produtores e depois os consumidores. E por que razão? Porque você, de certa maneira, diminui o preço de compra, ou diminui o preço da roupa, achata o ganho do produtor, e, ao mesmo tempo, se você não mexe no consumidor final, você tem um aumento de margem. Então, nós estamos correndo o risco de ter problemas, especialmente com os consumidores e, por que não dizer também, com os pecuaristas, com os produtores rurais.
Pois não. Senador, o senhor procurou o Conselho de Desenvolvimento Econômico, não é isso? Qual a expectativa que o senhor tem de uma ação do governo em relação a este assunto?
Olha, a gente espera que primeiro o CAD se posicione. Nós fomos procurar o secretário de Direito Econômico, o Vinícius, que vai presidir o SuperCAD. Então nós levamos as ponderações do setor numa reunião que realizamos lá na Secretaria de Defesa Econômica, de Direito Econômico, melhor dizendo, e ele nos informou que o próprio CAD já tem vários processos em análise, exatamente olhando essa concentração excessiva da comercialização de carne bovina pelo JBS e pelo Marfrig. Então, nós levamos mais subsídios, porque foram associações de criadores de vários estados brasileiros, exportadores, e as bancadas de vários estados estiveram reunidos nessa semana com o Dr. Vinícius, o futuro presidente do CAD. E nós ajustamos o encaminhamento seguinte: eles vão levantar, ele vai chamar os conselheiros do CAD, vai levantar tudo aquilo que está tramitando, e no dia 13 de junho nós vamos fazer uma nova reunião com o CAD para nos preparar para a audiência pública que nós vamos realizar na Comissão de Assuntos Econômicos em conjunto com a Comissão de Agricultura, para trazer os donos de frigorífico, para trazer o BNDES, para trazer o Ministério da Agricultura e para trazer o CAD, para fazer um debate aberto e, principalmente, um debate à altura de um tema que nos preocupa muito e exige um posicionamento do Congresso e do governo também.
Pois não, senador. Nós ouvimos, então, o senador Delcídio Amaral. O senador é do Partido dos Trabalhadores do Mato Grosso do Sul e conversou com a gente hoje sobre o monopólio na comercialização de carne por dois frigoríficos em todo o país. Senador, agradeço a sua atenção e bom dia.
Um bom dia a você e um bom dia a todos os seus ouvintes.
Acabamos de apresentar Viver da Terra, uma produção Rádio Senado. Você pode sugerir temas pelo telefone 0800-61-2211, 0800-61-2211. O nosso e-mail é radio@senado.gov.br. Repetindo, radio@senado.gov.br. Viver da Terra também está na internet, www.senado.gov.br/rádio.
É isso aí, esse foi o Viver da Terra, que volta na próxima quarta-feira com mais um assunto sobre agricultura, pecuária, extrativismo. Você ouve o Senado é Mais Brasil, transmitindo de Brasília para Natal em 106,9 MHz. Agora um minuto cultural para a capital potiguar.
Minuto Cultural.
Em Natal, na próxima sexta-feira, show com o grupo vocal MPB4 no Teatro Riachuelo. O conjunto musical, que envolveu toda uma geração, transformou algumas de suas interpretações em marcos da música brasileira contemporânea.
Ah, morena, tem pena, mas ouve o meu lamento.
O show será às 21h. Ainda no Teatro Riachuelo, sábado e domingo, apresentação do Moscou Circo Zonais. A magia do circo e a beleza da patinação no gelo em um espetáculo único para crianças e adultos. Duas sessões, no sábado às 19h e no domingo às 5h. O Teatro Riachuelo fica no shopping Midway Mall.